Olá, boa tarde. No novo chefe de Estado, António José Seguro agradeceu hoje ao seu antecessor a dedicação a Portugal e prometeu ser o presidente de Portugal inteiro, expressando respeito pela pluralidade do Parlamento e assegurando-lhe cooperação institucional. No início do seu discurso de posse como presidente da República no Parlamento Nacional, António José Seguro saudou o Parlamento português na pessoa do seu presidente, José Pedro Aguiar Branco, e expressou respeito democrático pela expressão popular do povo português, representada na sua pluralidade.
À cortesia devida, sobreponho o meu respeito democrático pela expressão popular do povo português, aqui representada na sua pluralidade. Desejo-vos as maiores felicidades e afianço a minha cooperação institucional no respeito pela Constituição da República, sobre a qual acabei de fazer o meu juramento solene. Assumo hoje perante vós e perante o povo português a honra e a responsabilidade de servir Portugal como Presidente da República. Saúdo todos os portugueses, eternamente agradecido pela confiança que depositaram em mim para vos servir como Presidente. Presidente de Portugal inteiro e Presidente de todos os portugueses, vivam em Portugal ou no estrangeiro.
Depois, dirigindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa, deixou-lhe uma palavra de gratidão pela sua dedicação a Portugal e a defesa do interesse nacional.
Qualquer que seja o balanço que cada um faz dos seus mandatos, ninguém pode negar-lhe o amor a Portugal. Fica a gratidão, e julgo que também posso dizer o afeto, de um país que sentiu sempre a sua presença nos momentos mais importantes dos últimos 10 anos. Também com estes fundamentos, decidi condecorá-lo com o grau mais alto da Ordem da Liberdade, o grão colar da Ordem da Liberdade, em cerimónia a ocorrer durante o dia de hoje.
António José Seguro prometeu ser um presidente próximo das pessoas, que atuará sempre com respeito pela Constituição portuguesa, atento às desigualdades e comprometido com a justiça social e a dignidade humana. E deixou um aviso: é livre e tratará os partidos por igual.
Serei exigente com as instituições e com os responsáveis políticos, sempre com o intuito de melhorar a vida dos portugueses. Exercerei o cargo com equilíbrio, diálogo e cooperação leal e profícua com o governo. Sou livre. A minha liberdade é garantia da minha independência como Presidente da República. Tratarei todos os partidos por igual. Sei que as minhas decisões não agradarão a todos. Umas vezes apoiados por uns, outras vezes por outros. Encontrarei sempre conforto na minha consciência e no meu dever para com os portugueses e para com Portugal.
Já o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, afirmou que Marcelo Rebelo de Sousa foi o chefe de Estado que os portugueses precisaram nos últimos 10 anos, mais amado pelo país real e do que pelo país político. Esta posição foi defendida na cerimónia de posse do novo Presidente da República, António José Seguro, que sucede então a Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado de Portugal. A primeira parte do discurso do Presidente da Assembleia da República foi dedicada aos 2 mandatos de Marcelo como chefe de Estado entre 2016 e 2026.
E pense o que se pensar, com mais críticas ou menos críticas, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi o Presidente que os portugueses precisaram do primeiro ao último momento dos seus mandatos. Penso que posso dizer, em nome desta Câmara e muito para além dela, com a emoção de uma amizade com mais de 4 décadas e com o respeito institucional de Presidente da Assembleia da República, muito obrigado, Sr. Presidente.
Na sua intervenção, Aguiar Branco considerou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa, desde os seus tempos de comentador político, foi mais amado pelo país real do que muitas vezes pelo país político.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo dos Açores afirmou neste fim de semana que a região deve garantir a máxima percentagem que seja justa das verbas do PTRR, o Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência, defendendo que a distribuição deve ter em conta a especificidade do arquipélago.
eu quero a máxima percentagem. E por isso é que não pode ser comparado, nem, como eu disse, em regiões de continuidade territorial ou com a nossa região insular vizinha à Madeira. Porque nós não podemos fazer o que aconteceu com o PRR.
O Lieiro falava, após receber em audiência o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, em Ponta Delgada. O chefe do Executivo sustentou também que o PTRR não deve limitar-se a responder à dimensão dos prejuízos ou à recuperação de danos, mas prever um envelope financeiro significativo com uma lógica plurianual, com uma linha de raciocínio similar à adotada no próprio PRR.
Encontrar um envelope financeiro significante para essa aposta, incluindo as regiões autónomas no seu financiamento e, no nosso entender, deveria ter especial, sem prejuízo de outras áreas, mas o principal foco deviam ser aquelas que não tenham oportunidades de financiamento alternativo nos fundos comunitários.
Por seu turno, o secretário de Estado da Proteção Civil disse que o Governo da República vê sempre de forma positiva os apelos e as reivindicações apresentadas. Rui Rocha lembrou que o processo está ainda numa fase de auscultação e de levantamento exaustivo de necessidades em várias áreas que decorrerá até ao final do mês.
É muito importante que este PTRR também possa trazer essa positividade, que é através deste investimento público, e nós o que queremos é que o investimento público seja virtuoso, deste investimento público possa representar em melhoria das condições para a nossa população. E por isso estou certo que irá acontecer com o PTRR, como o Sr. Presidente do Governo Regional, quer a percentagem, quer a dimensão, este primeiro período de auscultação estará até ao final deste mês e depois é que se poderá construir aquilo que seja o seu montante.
A partir dessa avaliação, explicou o governante, será possível definir o montante global do programa e a sua distribuição pelas diferentes áreas de intervenção. O PS Açores entrega esta segunda-feira no Parlamento Regional um requerimento a pedir esclarecimentos ao Executivo açoriano pelo atraso na publicação das portarias de apoio às associações agrícolas e sobre o calendário para regularizar os pagamentos. O grupo parlamentar do PS Açores alerta para a existência de atrasos na atribuição das verbas ao funcionamento das associações agrícolas da região, alegando que a situação está a gerar incerteza e dificuldades na gestão destas entidades.
Eu recordo que foi aprovado em 2025 uma resolução que determinava ao Governo Regional o cumprimento atempado destas verbas, precisamente para garantir previsibilidade e estabilidade ao funcionamento do movimento associativo agrícola. No entanto, as portarias que definem os montantes destes apoios continuam por publicar, prolongando uma situação de indefinição que está a criar dificuldades às associações. Ora, quando o Governo Regional falha no pagamento destes apoios, não está apenas a falhar com as associações, está a fragilizar todo o sistema de apoio aos agricultores. E é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai entregar um requerimento na Assembleia Legislativa para exigir esclarecimentos ao Governo Regional sobre este atraso e sobre o calendário para a regularização destes pagamentos.
Patrícia Miranda, deputada do PS Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Direção Regional do PCP Açores criticou a permissão da utilização da base das Lajes na Terceira, alertando que o alinhamento dos governos da República e açoriano com a estratégia norte-americana poderá ter consequências para as populações. A Direção Regional do Partido criticou a permissão da utilização da base em operações de agressão contra outros povos, nomeadamente contra o Irão, que afrontam os princípios da Constituição da República Portuguesa e do direito internacional e são contrárias aos interesses do povo português. Para o PCP Açores, mais cedo ou mais tarde, estas situações trazem consequências para a vida das populações, dando como exemplo o anúncio do enorme aumento dos combustíveis e terá reflexo noutros bens e serviços. Segundo o partido, está-se perante uma situação internacional particularmente problemática, considerando inaceitáveis as sucessivas violações do direito internacional dos Estados Unidos da América, que não olham meios para atingir os seus fins.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
com aumentar o isolamento social dos sobreviventes de acidente vascular cerebral, foi o mote para a criação do Grupo de Ajuda Mútua na Ilha de São Miguel. O primeiro encontro acontece já esta semana em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A decisão de criar o grupo surgiu após vários doentes açorianos terem contactado a Associação Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos, promotora da iniciativa, a solicitar vários tipos de apoio. Carla Porto, coordenadora da equipa multidisciplinar de dinamizadores do GAM São Miguel e terapeuta ocupacional, revela à Atlântida quais as dificuldades que os sobreviventes de AVC encontram após terem alta.
Como terapeuta profissional de saúde, posso transmitir que ao longo da minha experiência, um sobrevivente, quando tem alta, a procura destaca-se por obter informação. Posso fazer terapia, com que apoios sociais têm direito, pois existe o emocional, que é o medo de uma recidiva e uma frustração com as limitações físicas, também o combate à solidão, a necessidade de partilha emocional, sobre as mudanças drásticas na vida após o AVC, e temos o social, mais uma vez falamos do isolamento e a dificuldade em reintegração no trabalho e na vida familiar.
Com o intuito de suprir estes obstáculos, o GAM pretende promover o contacto e partilha de experiências, sentimentos e informações entre pessoas que estão a passar pela mesma situação.
Criar um ambiente seguro e informal, onde os sobreviventes possam partilhar as experiências práticas, como adaptar a casa, gerir a medicação, partilhar emoções e estratégias para lidar com os desafios do dia-a-dia. E mais uma vez eu reforço, o foco é reduzir o isolamento, aumentar a autoestima, promover a autonomia e que o sobrevivente sinta que pertence a uma comunidade, que entende os seus desafios e acima de tudo mostrar que juntos é mais fácil. Porque as pessoas estão muito isoladas.
A responsável refere que o encontro que acontece esta sexta-feira, dia 13, no auditório do H10, Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, vai contar com diversos especialistas.
A periodicidade será mensal. Serão as segundas, sextas-feiras de cada mês. O horário é da 1 às 2. Conta com uma equipa de apoio disciplinar, com fisioterapeutas, enfermeira de reabilitação, psicóloga, neuropsicólogas, médica de medicina física e reabilitação, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional e temos uma sobrevivente AVC também na equipa. O sobrevivente entra na porta principal do H10 e terá lá elementos do grupo a dar apoio e orientar. A participação é livre, gratuita e sem compromisso. E o grupo é aberto a todos os sobreviventes, independentemente da idade ou do nível de autonomia.
Carla Porto adianta que, segundo os dados facultados pelo Serviço de Neurologia do H10 em 2025, foram internados na Unidade de Doenças Cerebrovasculares 186 utentes e na Valência de Doenças Cerebrovasculares de Medicina Interna 120. A responsável alerta que os números podem ser aproximados e repetidos, indicando que grande parte dos internados por AVC naquela unidade continuam nos cuidados da Valência.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos ao desporto. As equipas açorianas que militam na Série C do Campeonato de Portugal não amelharam qualquer ponto na jornada 21 que se realizou este fim de semana. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia, a jogar fora de portas, perdeu no terreno do Benfica e Castelo Branco por 2-0. Já o Juventude Esportiva Alagense, a jogar na Vila das Lajes, na Ilha Terceira, perdeu por 1-0 na recepção ao União da Serra. Pedro Lima, o treinador da equipa do Lajense, lamenta o facto da sua equipa não ter aproveitado o fator vento.
Não conseguimos aproveitar muito bem o facto de jogarmos a favor do vento, não conseguimos aproveitar isso, mas isso faz parte da intranquilidade que, devido à posição em que estamos e aos pontos que temos. Se os jogos acabassem aos 80 minutos, possivelmente íamos em segundo ou em terceiro, mas isto é o se. e serve um pouco de reflexão para aquilo que as equipas açorianas, de uma forma geral, têm feito no Campeonato de Portugal, depois de subirem da Série Açores, pensarem realmente se vale a pena o investimento ou não.
Jornada 21 do Campeonato de Portugal, que teve então os seguintes resultados: Marialvas 1, Peniche 3, Benfica e Castelo Branco 2, Lusitânia 0, Juventude Esportiva Lagense 0, União da Serra 1, Mortágua 0, Fátima 1, Vitória de Sernache 0, Oliveira do Hospital 1, Naval 2, Samora Correia 1 e Elétrico 4, Marinhense 1. Na classificação, Vitória de Sernache lidera com 44 pontos, seguido na segunda posição pelo Benfica e Castelo Branco com 38. São estas as duas posições que garantem a disputa ao acesso à Liga 3. Em zona de despromoção, no primeiro lugar de despromoção, décima posição, está o Juventude Esportiva Lagense, tem 22 pontos, está a 2 pontos do Marialvas, que é nono. Já o Lusitânia ocupa o 14º e último posto, contabiliza 16 pontos.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.